11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
No ar, o espaço de todas as torcidas e o 11 minutos entre campo. E na nossa escalação está o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Como vai você? Tudo bem? Como estão? Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Eu estava querendo sair aqui do 11 minutos. Fiz aqui um requerimento, né? Entrei com um requerimento aqui, mas meu requerimento foi indeferido.
Prontamente indeferido, até porque não fazia nenhum sentido. De ofício, né, Pedro Pincer?
Já é um recurso, né? Que semana passada eu já queria estar fora também.
Não, mas isso é bem Fluminense, né? Isso é bem Fluminense, não. Esse negócio de resolver as coisas via recursos judiciais e essa coisa toda. Exatamente. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, querido. E aí?
Muito bem. Então, tivemos aí uma rodada bem interessante, né, do Campeonato Brasileiro, Pedro Pincer. Mas seu Botafogo também aí deu uma rateada no final de semana, hein, Pedro Pincer?
Olha. Não, vamos lá. O Botafogo, ele vem caindo de produção, tá? O jogo contra o Grêmio, que o Botafogo ganhou, já não foi um espetáculo. O jogo contra o Atlético Paranaense a gente empatou na chamada Bacia das Almas. E o jogo contra o Criciúma foi muito ruim. O Botafogo esteve muito abaixo. Muitos jogadores estiveram numa jornada muito fraca. Então o resultado foi justo. Foi 2-1 para o Criciúma, mas poderia ter sido mais, entendeu? Então foram pontos que a gente deixou em Criciúma que podem fazer falta no final. Mas o resultado para a equipe catarinense foi justíssimo, não há o que se dizer.
De qualquer forma, o Botafogo ainda segura o G4, né?
Sim. G4, então vamos lá, contra times da região sul, né? Vitória magra, empate, derrota, agora o próximo jogo, pela lógica, é goleada sofrida pelo Fogão.
Mas o jogo não é contra jogador, não é contra equipes do sul, é contra o Bragantino.
É verdade.
E depois é a rodada bônus, né? Se bem que depois a gente vai falar do Vasco aqui, mas tudo bem, vamos lá.
Eu queria trazer aqui também alguns ouvintes que já estão mandando algumas mensagens aqui, dirigidas especialmente para o 11 Minutos. Nosso amigo Wellington Araújo, falando em nome de todos os vascaínos que acordaram nessa segunda-feira muito felizes.
Falei em nome dos vascaínos e dos operadores de áudio da rádio.
Que são praticamente todos, né? Que são vascaínos, com algumas exceções. Ele colocou aqui uma foto de um dos avisos do acesso do Maracanã, que está na internet, então eu digo que se está na internet deve ser verdade. Ele diz aqui, o aviso que tem aqui na torcida é o seguinte, a torcida do Fluminense, é aviso para a torcida depois, é aquele aviso que sempre, pós-jogo. A torcida do Fluminense, localizada no setor sul, deverá deixar o estádio pelas saídas B e C. Quer dizer alguma coisa aí?
Isso é verdade, você sabia?
É verdade, o P é verdade.
Isso não é fake news, não?
Não, não é. Cuidado, o Fluminense tá com a batatinha dele tá assando fácil, né? Ontem, depois do jogo, que teve um resultado super injusto, porque foi 1-0, o pênalti até questionável, mas assim, o Flamengo massacrou o Fluminense. Essa saidinha de bola do Fluminense aí tá manjada há um tempão. Tomaram a bola do Fluminense umas 3-4 vezes, poderia ter sido acontecido vários gols. Não aconteceu porque o sobrenatural de Almeida estava ali ajudando, até que teve o pênalti no final e o resultado acabou sendo justo. O Fluminense muito mal, né? Assim, nem zero intensidade do Fluminense no Fla-Flu ontem. Né? Se você, como torcedor, deve ter visto isso também, né? Enfim.
É o fim do dinizismo.
Eu acho que sim. Inclusive, claro que o Flamengo mereceu a vitória, isso aí não tem a dúvida, né? Mas aquele não precisava daquele pênalti para ganhar, né? Aquele pênalti ali foi muito contestado.
O Adriano tá doido que ele disse que não precisava. O Flamengo não precisa disso, né? O meu time não jogou nada, mas o Flamengo não precisa daquilo. Um empatezinho tava de bom tamanho.
O Fluminense chegou para não perder, né? Acabou sendo castigado com aquele pênalti no final.
É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, porque vamos aqui falar de uma proposta, né, que está em discussão na Comissão de Educação, que permite o uso do Vale Cultura em eventos esportivos.
Esse benefício foi criado em 2012 para estimular o acesso de trabalhadores às atividades culturais. O repórter César Mendes traz detalhes.
O projeto do deputado federal Afonso Ram, do Progressistas do Rio Grande do Sul, inclui os eventos esportivos entre as áreas culturais financiadas pelo Vale Cultura, criado em 2012. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que com o fim do abatimento do valor gasto com o Vale Cultura no Imposto de Renda das Empresas em 2017, o programa perdeu força, mas a proposta de inclusão dos eventos esportivos pode ajudar na sua retomada.
Dá força ao programa e incentiva os trabalhadores e sindicatos a dialogarem com as empresas para que essas forneçam Vale Cultura.
Natália Pedrosa, advogada da CBF, disse que o futebol é uma manifestação cultural com fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro, que determina que o poder público deve incentivar a cultura esportiva. Derek Santana, do Ministério da Cultura, revelou que 600 mil trabalhadores recebiam benefício antes do fim do incentivo fiscal.
Tá aí a reportagem do César Mendes. Pedro Pincer, o que você acha aí dessa proposta que está em discussão aqui no Senado?
É, a gente já falou sobre ele aqui várias vezes, né? Sobre essa questão do Vale Cultura para se abarcar também em eventos esportivos. É, eu acho que é válido, Adriano. É, durante essa audiência, algumas pessoas que lá estiveram falaram também de algumas desvantagens, alguma coisa a ver com incentivo fiscal, alguma coisa nesse sentido. Tinha gente ali que advogava contra, né? E o senador Portinho é um dos que fala a favor. Então, assim, você teve essa audiência pública e eu acredito que isso não vai ter uma decisão assodada, muito rápida, não, porque tem muitos detalhezinhos ali que precisam ser discutidos antes que se tome uma decisão definitiva, sabe? Mas o mérito da proposta, para mim, ele é inegável. Tomara que se encontre aí um consenso para que isso vá à frente, entende?
Então vamos aí aguardar a discussão desse projeto agora, por enquanto, na Comissão de Educação e Cultura. Bom, vamos agora voltar a falar aqui de bola rolando, né, no Campeonato Brasileiro. Aqui voltando a falar da Série A, tivemos aqui outros jogos na rodada e eu queria destacar aqui, pessoal, a campanha do Bahia. O Bahia é o terceiro colocado, né? Bahia treinado aí pelo Rogério Ceni. Sapecou uma goleada de 4-1 no Cruzeiro aí na rodada e o Bahia consolidando a sua posição no G4, Bahia terceiro colocado a 3 pontos do líder Flamengo. Gesiel Carvalho para um time do Nordeste aí fazendo bonito
fazendo
na Série
bonito,
A.
É verdade, o Bahia. O Bahia tinha um time muito bem montado, um time que agora com dinheiro, né? O Bahia é SAF também, então tem tudo para galgar voos e muito altos no campcampeonato da Série B. Ainda
Série A, no caso.
Aliás,
da
Série A.
Série B foi Sport Recife.
Não, calma, calma. Série A. É um time ainda, com relação a resultados, que demonstra uma certa instabilidade, né? Ele empata, depois ele ganha, depois ele empata de novo, depois ele perde, aí perde. Veio essa vitória de 4-1 sobre o Cruzeiro, que dá um ânimo maior para o Bahia, mas ganhou com muita propriedade, né? Jogando bem, encurralando o Cruzeiro, e eu acredito que ele tem boas possibilidades realmente de fazer bonito nessa Série A. E o próximo jogo é contra o Vasco da Gama, que facilita muitas coisas.
Ah, tá, então. É mesmo com 4-1 do Vascão. E aí, Pedro Pince, Bahia no Brasileirão?
Eu acho que o Bahia, ele começou o campeonato com muita gente desconfiando dele, né? Por conta de ter perdido o Campeonato Baiano para o Vitória depois de um tempão, de ter sido eliminado da Copa do Nordeste, embora ainda continue na Copa do Brasil, e vem mostrando um futebol consistente aí, amigo. A gente achava que o Bahia daqui a pouco estaria ali na meiuca da tabela e não está acontecendo isso, não. Sabe, o jogo contra o Flamengo no Maracanã, tipo, o jogo anterior, quase que conseguiu tirar um ponto, né? O Davi Luiz empatou, fez o 2-1 bem no final. Ontem contra o Cruzeiro, 4-1, com um meio de campo forte, um meio de campo consistente. Esse Tassiano vive fazendo um golzinho ou outro. Quer dizer, o Rogério vai mostrando a sua, botando as manguinhas de fora aí no Bahia também, né? Então o Bahia fazendo um bom papel.
Muito bem, então fizemos aqui um périplo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Por conta aqui do nosso tempo, né? Até porque o Sport Recife joga hoje à noite, né, Gesiel?
Em busca da liderança.
Vamos deixar aqui a Série B para sexta-feira, para a gente poder aqui destacar aqui como é que está o panorama da Série B. Porque vamos falar aqui da Eurocopa, agora as competições internacionais, né? Competições e seleções, duas competições aí em andamento, começando com a Eurocopa. Algum destaque aí no final de semana, Pedro Pince, da rodada da Eurocopa? A Alemanha quase perdeu.
Isso, era o meu destaque, era esse, né? No final, a Suíça fez 1-0, jogando aí o país sede, que é a Alemanha, para a segunda colocação no grupo, mas no final, esse centroavante, que não é bobo, esse Füllkrug, ele é bom centroavante, acabou fazendo gol e botando a Alemanha na primeira colocação da chave, né? Mas quase que escapa pelos dedos aí a primeira colocação para os alemães. Seria o destaque que eu ia fazer também.
Muito bem, então a Eurocopa aí, né? É interessante esse regulamento, né, da Eurocopa, que era o regulamento antigo das Copas do Mundo, né? Como são 24 seleções, o terceiro colocado ainda tem chance. Então a Hungria ontem, né? Depois de dois resultados ruins, ela passa a ter chance de classificação como entre as quatro melhores terceiras isso. colocadas para a próxima fase. E aí, Gesiel, tem acompanhado a Eurocopa aí, os jogos da Euro?
Acompanhei um pouco os jogos da Euro e são jogos, assim, muito interessantes pelo fato de que a maioria dos jogadores dos grandes times, eles estão, a oportunidade de vê-los nas suas seleções. Claro que nos grandes times existe toda aquela estrutura e aquela questão também do entrosamento, jogarem juntos há muito tempo, que muitas vezes não ocorre com relação à questão das seleções, que hoje cada vez tem menos tempos para se preparar. Mas são oportunidades de ver jogos assim bem interessantes. Hoje eu destacaria aí o jogo da Croácia contra a Itália, que deve ser um jogão. Acho que é o jogo do dia.
Jogo decisivo aí para a Croácia e Itália, porque as duas disputam ainda a classificação, que tem a Espanha soberana lá no grupo B.
A se destacar também a vitória de Portugal 3-0 sobre a Turquia, apesar daquele gol, um gol bizarro, você viu? Portugal e Turquia. O cara foi recuar uma bola, um gol que é inteligência artificial de John Textor, sempre falo dela aqui, quebraria a máquina, porque foi uma coisa fora do comum aquele gol. Mas mesmo assim, Portugal aí 3-0 e galgando firme aí para a próxima fase também.
Exato, né? As duas únicas equipes 100%, né? Espanha e Portugal. Espanha no seu grupo, né? Grupo B, e Portugal também na sua chave 100%. Bom, hoje tem Brasil na Copa América, agora passando para a Copa América, estreia da seleção brasileira aqui no grupo D, Brasil e Costa Rica, às 10 da noite, no horário de Brasília, jogo em Los Angeles, na Califórnia, no outro jogo do grupo, Colômbia e Paraguai. E aí, Pedro Pince, sua expectativa para a estreia do time do Dorival Júnior na Copa América?
Acho que, assim, toda vez que o Brasil entra em campo para jogar contra a Costa Rica, a gente espera que seja uma vitória tranquila da seleção brasileira. Desta vez não há como reclamar de falta de tempo para treinamento. Eles estão há mais de 20 dias lá nos Estados Unidos tentando fazer os treinamentos lá, quer dizer, até porque pela adaptação, que eu sempre falo aqui, que eu acho ridículo esse campo menor, que não sei como que aceitaram essa condição. Mas, de qualquer forma, você, depois de tanto tempo de treino, você fez os dois amistosos, quer dizer, você joga contra a Costa Rica, é para ser uma vitória tranquila do Brasil. É o que eu espero. Vamos ver o que acontece.
E aí, Gesiel, sua expectativa?
Não tem o que fazer reparos na palavra aí do Pedro Pince. Brasil contra Costa Rica numa estreia de Copa América. Se não estrear com vitória, já começa com crise, porque é um time que é sempre esperado grandes coisas. E o Brasil, principalmente, porque não vem apresentando muita coisa nos últimos tempos, a ideia que se faz aí é que o Brasil passe pela Costa Rica e passe com uma certa facilidade, para depois pegar o Paraguai, classificar e a último jogo contra a Colômbia já chegar tranquilo.
Que Que aí é jogo duro, tá? A Colômbia tá com um ótimo time.
Sim, sim. Mas a Colômbia vai pegar o Brasil praticamente no, o último jogo. É
sim,
isso.
Sim. Vão disputar, teoricamente, a primeira posição da chave, né?
Exato. Então o Brasil já tem que chegar contra a Colômbia aí praticamente classificado. E a hora de fazer isso é hoje contra a Costa Rica e depois contra o Paraguai.
Tá aí, então. Lembrando que a Copa América tem 16 seleções, então não tem aquela história de terceiro melhor colocado se classifica, são os dois primeiros, meu amigo. Então tem que garantir a classificação aí logo para evitar a pressão. Alguns resultados aqui interessantes, né? A vitória da Venezuela contra o Equador, na abertura do grupo B.
O Uruguai México ganhou ontem.
Ganhou do Panamá 3-1, então Copa América aí em andamento. Pedro Pinci, eu acho que você também quer falar do vôleibol, né? Porque a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino fez uma campanha invicta, né, nas fases iniciais, mas caiu nas semifinais. Isso. E acabou ficando fora do pódio.
Perdeu o primeiro para o Japão, né, 3-2, um jogaço de vôleibol, lindo jogo. E acabou pendendo para as japonesas, infelizmente, mas foi um belíssimo jogo. E depois acabaram perdendo o bronze para a Polônia. Né? E no caso do masculino, acabou se classificando porque a Sérvia ganhou um jogo, não vou lembrar agora qual é o adversário, me perdoe, porque teria que ganhar da França, e o Brasil jogou contra os reservas da França e não ganhou, e classificou-se por conta desse resultado da Sérvia. São duas formas de analisar diferentes, o masculino e o feminino. O feminino perdeu nos detalhes, poderia ter ganho. Uma esperança de medalha que a gente tem para daqui a um mês em Paris. O masculino vai jogar a fase final agora da Liga das Nações, mas não me enche os olhos e não me surpreenderia se fizesse uma quase que figuração na Olimpíada. Eu espero estar errado, mas eu não acredito muito no time de Bernardinho para os Jogos Olímpicos, não.
A Sérvia perdeu da Eslovênia.
Isso, 3-2. Foi o que precisava para o Brasil classificar, passar de fase. Precisou desse resultado. Então essas são as minhas impressões, Adriano.
O Brasil é numa situação bem complicada aí no vôlei masculino. O vôlei feminino foi uma circunstância, né?
Foi.
Mas o time tá se alinhando, está se acertando. Então vamos aí aguardar os próximos passos. Algum destaque mais para esse final de 11 minutos, Pedro Pincer?
Não, eu queria falar só rapidinho, voltar a falar de futebol rapidamente, porque assim, o Vasco ganha de 4-1, a gente tem que falar. E a gente não falou aqui.
Exatamente. É notícia isso, né? Vitória do Vasco é uma notícia.
Sim, mas foi uma forma, assim, para os jogadores da base, como é o Leandrinho, como é o Guilherme Estrela, que nunca tinha jogado, e saiu atrás. Quando começou o jogo 1-0 para o São Paulo, a gente imaginava que ia degringolar, eu acho que ia perder outra partida, e teve resiliência, foi atrás e buscou um bom resultado em São Januário, e agora vamos ver qual vai ser o técnico que vai assumir lá, né? Pode ser até que volte o Ramon Dias, vamos ver o que acontece.
Eu vou falar essa história de que o Ramon Dias seria o técnico para dar uma arrumada nisso aí, mas é a base que vai salvar esse time, Pedro Pinto?
Não, olha, Gisiel, assim, não dá para dizer que vai ser uma frequente, mas nesse jogo do São Paulo foi o que aconteceu, foram os meninos de São Januário que estavam numa jornada iluminada e acabaram fazendo os gols e construindo uma goleada que não se esperava. Então eu achava que era importante fazer esse destaque também do Vasco.
Tá? Verdade, muito bem. Pedro Pincer, agradecemos muito aqui a sua participação. Boa semana para você, até sexta.
Boa semana para nós, Adriano. Muito obrigado pela atenção, pelo espaço aqui. Gisele, um forte abraço e uma ótima semana para quem nos acompanha. Até sexta.
Um abraço.
Tchau, tchau.